a agroecologia da realidade de quem vive e trabalha no campo. E eu recebo aqui com muita satisfação, para falarmos do evento, a Simone Grisa, engenheira agrônoma do IDR Paraná. Simone, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, muito obrigada pela oportunidade.
Bom, qual é o objetivo, o propósito do show agroecológico, o que ele pretende mostrar ao produtor que vai participar do evento?
Então, ele é um evento muito técnico, né? Nós teremos duas palestras técnicas focadas na questão da mecanização agrícola e depois nós teremos oficinas temáticas que o agricultor, na inscrição, ele vai poder selecionar o tema que ele mais tem interesse. Nós temos 14 oficinas técnicas, né? E todas elas focadas na discussão da sustentabilidade.
Simone, quando falamos em agroecologia, muita gente associa esse conceito apenas a uma produção mais orgânica, uma produção até mesmo em menor escala. Mas é um conceito muito mais amplo do que isso, não é?
Exatamente, Marcelo. A agroecologia, ela envolve os aspectos sociais, ambientais e econômicos, e ela não é só para pequenas áreas, aquela discussão do fundo de quintal. Hoje nós temos grandes produtores a nível nacional, inclusive internacional, que praticam a produção agroecológica. Existe até um diferencial econômico em relação a isso, então ela é um conceito mais abrangente. A agricultura orgânica é muito focada na questão da legislação para a produção orgânica.
Isso, então a agroecologia é como se fosse uma metodologia, um formato de produção que pode ser replicado tanto em pequenas quanto em grandes propriedades.
Exatamente, né? Ela reúne os conceitos dos ODSs, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Rural Sustentável, e aplica aí na agricultura e inclusive nas relações humanas, né?
E esse tem sido um diferencial que a gente tem percebido, notado, na produção agrícola, sobretudo aqui da região do oeste do Paraná, que é essa preocupação ou esse esforço dos produtores em inserir a sustentabilidade dentro das suas cadeias produtivas. Até porque, economicamente, é interessante. Hoje, os compradores, por exemplo, quem compra de nós, tanto internamente ou externamente, tem buscado uma produção mais alinhada à sustentabilidade.
Isso, tanto no aspecto renda, né, quanto no aspecto condições produtivas, né? O momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento diferenciado. Agosto em Cascavel nunca foi chuvoso. E esse ano a gente está vivendo um mês de altos índices pluviométricos, e aí agricultor perdendo solo por, às vezes, falta de planejamento, às vezes, falta de conhecimento de uma planta de cobertura. Então, o evento ele vem casar esses dois conceitos. Melhorar a renda do produtor e inserir tecnologias que sejam mais sustentáveis para que ele não perca o seu maior ferramenta de trabalho, que é o solo.
Bom, sabemos que as mudanças climáticas talvez seja ali um dos principais desafios hoje da produção. Estamos aí, inclusive, passando por mudanças climáticas muito significativas e que têm afetado não somente o campo na produção, mas até mesmo na área urbana. Inclusive, há essa preocupação das autoridades em buscarmos soluções para que tanto o campo quanto a cidade possam estar preparados para esses efeitos. E no caso do produtor, diante de mudanças climáticas, qualquer situação que o coloque num contexto de risco é perda, é prejuízo, são problemas muito graves. Então, hoje as mudanças climáticas realmente têm sido aí um problema que o produtor tem se preocupado muito, não é?
Isso, porque o efeito das mudanças climáticas, tanto para o produtor quanto para o consumidor lá na ponta, é preço do produto dos alimentos. Então, a gente precisa trabalhar de forma preventiva e, eventualmente, corretiva para minimizar esses riscos e garantir que o preço seja o custo do produtor seja o menor possível e, consequentemente, o preço pago pelo consumidor também seja o menor.
Simone, você acredita que hoje, diante da pesquisa, da ciência, dos estudos, hoje é possível ter uma propriedade mais resistente aos eventos como, por exemplo, estiagem, excesso de chuva, temperaturas fora do padrão ou chuvas fora de época? É possível, com toda essa pesquisa, a gente conseguir, pelo menos, pensar em alguma coisa que torne aquela propriedade mais resistente?
Eu acho que sim. Nesse evento, inclusive, nós apresentamos em torno de 40 tecnologias que permitem isso, que é trabalhar a propriedade rural como um sistema. Está integrado consumo de água e energia na propriedade, com a questão da produção do solo, com a questão da relação da família com esse ambiente também. Então, trabalhar com os aspectos conectados para garantir que, de fato, a gente consiga avançar nessa discussão que é tão temerária pela sociedade hoje, né?
Os bioinsumos têm ganhado um espaço bem significativo no agronegócio. Eles já são uma alternativa viável para reduzir a dependência dos insumos químicos, por exemplo?
Sim, né? Nós temos uma legislação aprovada em 2025, e várias empresas fazendo investimentos em fábricas, biofábricas, né, de bioinsumos. Então, é uma proposta que chegou para ficar.
Isso. Muitas tecnologias que certamente serão apresentadas ali no show agroecológico, muito do conhecimento e das pesquisas que serão compartilhadas ali, podem servir principalmente para os pequenos produtores, e eu quero trazer esse contexto específico dos pequenos produtores, porque muito se pensa que às vezes incorporar práticas mais sustentáveis vai demandar grandes investimentos, grandes mudanças, grandes estratégias. Mas, na verdade, o que tem se mostrado é que, a depender da realidade do tamanho daquela propriedade, você não precisa demandar um grande investimento. Às vezes é uma mudança específica de uma prática, de uma abordagem, que já se faz suficiente para alcançar o resultado que o produtor espera.
Isso, a gente chama isso na produção orgânica, né, falando em legislação, de um processo de transição. Uhum. Então, a gente tem 3 anos para fazer essa adaptação, mudando o método de produção, mudando os insumos utilizados, né? E depois desse período de transição, que são em torno de 3 anos, se o agricultor estiver habilitado, ele recebe uma certificação de sua produção e isso permite uma agregação de valor de 30% na sua produção.
Dentro da agroecologia, um público que é bem predominante ou bem forte é a agricultura familiar. E aqui eu quero trazer a questão de um desafio da agricultura familiar para que esses produtores eles consigam produzir de forma sustentável, mas ao mesmo tempo também acessar o mercado, vender os seus produtos. Aqui é válido até lembrar da questão, por exemplo, da industrialização. Hoje, muitos agricultores familiares não vendem mais o produto in natura, mas o processamento deste, a industrialização deste, por exemplo, não mais o leite, mas o queijo e seus derivados, e podemos aqui trazer vários outros exemplos. Mas a agricultura familiar ela tem buscado até outras alternativas para que o mercado se torne mais competitivo e vantajoso para eles.
Isso, o IDR Paraná ele é protagonista nessa discussão da agroindustrialização com outros parceiros que promovem esse evento. Inclusive no espaço Show Rural Copavel, o ano passado já foi ampliado a área de agroindústria e esse ano, novamente com o investimento da Itaipu Binacional, o pavilhão da agroindústria está sendo ampliado em mais um terceiro barracão. Então, nesse sentido, nós vamos poder oportunizar que mais de 100 agroindústrias participem da Feira do Verão, né, fomentem a sua produção. E esse ano a gente está focando a questão desse espaço também ser um espaço de articulação de negócios para o ano todo. Então, o agricultor participa da feira em fevereiro, mas ele negocia a sua produção e planeja a sua agroindustrialização para o ano todo.
Quais outros profissionais, para além dos produtores, podem participar desse evento?
O evento ele é dividido em 2 dias, porque a gente está dando enfoque a 2 públicos. No dia 19, ele é mais focado para estudantes, técnicos, professores e pesquisadores. E no dia 20, ele é mais focado para produtores rurais.
Isso. E onde fazer as inscrições? Tem algum custo e precisa fazer essa inscrição? Explica essa programação para nós.
Isso. A gente está solicitando a inscrição prévia dos participantes, dos interessados, porque a gente tem limitação de espaço, né? As palestras elas ocorrerão no auditório do Paraná Cooperativo, da Copavel, lá do Show Rural Copavel, e também uma parte no campo. Então, a gente já articulou com as próprias universidades e as organizações do IDR Paraná, mas se alguém estiver ouvindo a programação e tiver interesse em participar, entre em contato com a unidade de Santa Teresa do Oeste, que é onde a nossa sede, né?
Uhum.
E aí eles vão dar as orientações de como fazer a inscrição prévia.
E onde vai acontecer o evento e também os horários?
Ah, o evento ele ocorre, é uma parceria muito sólida com a Copavel, e ele ocorre no espaço Show Rural Copavel, né? BR-277, quilômetro 577. E dentro do Show Rural Copavel, no Paraná Cooperativo, que é logo na entrada, ali perto do refeitório. Também é importante ressaltar, Marcelo, que para os agricultores, no dia 20, a gente está viabilizando a alimentação dos agricultores,
uhum.
porque vem caravanas de outras regiões, então a gente organizou o evento para fornecer alimentação, que também é uma parceria junto à Copavel. E a segunda parte, então, que seria a parte mais prática, ela ocorre na área do IDR Paraná, dentro do Show Rural, próximo ao Mirante. É uma área que nós chamamos carinhosamente de VITAL, que significa Vitrine Tecnológica de Agroecologia.
E em termos de número de público, qual é a expectativa? Porque já estamos na terceira edição, a última edição, portanto a segunda, teve um número aí expressivo de participantes. Qual é a expectativa do IDR para a edição deste ano?
Nós pretendemos trazer em torno de 700 pessoas nesses 2 dias. Reforçando também, Marcelo, que o IDR está puxando esse projeto, mas ele é um evento que envolve 22 parceiros. Ele é uma ação iniciada por um convênio com a Itaipu Binacional, a própria Copavel, né, na cedência do espaço, a Embrapa. Uhum. A gente também tem uma atividade específica de um projeto chamado Caminhos Sustentáveis, que é viabilizado pelo PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, existe uma série de parceiros envolvidos na articulação e na organização do evento, e por isso que ele tem esse público expressivo, né?
Ou seja, é um trabalho feito a muitas mãos, né?
Exatamente.
Não é? Isso. Gostaria, Simone, de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado para concluirmos a nossa entrevista?
Não, só nos colocar à disposição, dizer que é um evento muito interessante para os agricultores, estimular os jovens a participar, né? Que quando se fala de tecnologias, normalmente a gente direciona a discussão para os jovens e dizer que o IDR Paraná está à disposição para outras inscrições e quem puder prestigiar o evento será muito bem-vindo.
E só para reforçar, onde buscar mais informações?
É no IDR Paraná Santa Teresa do Oeste.
Isso mesmo. Simone, obrigado pela sua participação.
Obrigado, Marcelo. Fico à disposição.